Em pauta. Realização Rede Aerp de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, já estamos de volta aqui com o programa Em Pauta, falando sobre inovação no Paraná. Quem está aqui comigo no estúdio é o Rafael Trevisan, que é gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Sistema FIEP, e também nos acompanha aqui online o professor Camilo Morejon, fala com a gente lá da região oeste do Paraná, representando a UniOeste. Ele é coordenador do Grupo de Pesquisa em Inovações Tecnológicas para o Desenvolvimento Territorial Sustentável, da UniOeste. Rafael, vamos falar um pouquinho então da questão prática aí. Quais exemplos de inovação temos no Paraná? Tem algum segmento que inova mais que a gente possa destacar aqui no estado?
Olha, acho que a gente tem, basicamente, em todos os setores, alguns bons exemplos, né, de inovação aplicada, sendo dentro da empresa com lançamento de novos produtos, ou até mesmo a melhoria e implementação de processos, né? Mas a gente sabe que o Paraná é um setor muito forte para o agronegócio. E a gente vê, especialmente aí em parceria com o Senai, alguns projetos bem interessantes de agro, aplicando tecnologias de informação, comunicação, inteligência artificial, para melhorar a produtividade do agronegócio. Um exemplo que a gente tem, e foi desenvolvido junto com o Instituto Senai de Tecnologia e Inovação, em inteligência artificial, né? Foi a aplicação, por exemplo, de uma imagem computacional, que é uma inteligência artificial, que monitora o crescimento dos grãos de soja. Isso faz com que, em tempo real, a cooperativa ela consegue monitorar o quanto e qual é a porção, né, dentro da plantação de soja que está crescendo melhor, o que tipos de insumos que foram colocados que gerou esse impacto. Né, isso gera uma grande massa de dados, né, que aí a cooperativa consegue tomar a decisão aonde ela deve focar. Né. Então a gente vê inúmeros exemplos como esse, como o agronegócio. Aqui no Paraná também é muito forte a cadeia automotiva, né? E tem muito algumas oportunidades interessantes por meio de um incentivo chamado Rota 2030, né? Que permite que empresas âncoras do setor automotivo façam projetos de inovação com a sua cadeia, né? Então, isso também a gente tem inúmeros exemplos. Agora a gente está falando muito da questão da eletromobilidade, né? Então, desenvolvimento de baterias que são mais inteligentes, né? Hoje, a maior parte das nossas baterias para o setor automotivo eles são importados. Então, o Brasil ainda está precisando desenvolver a cadeia, né, de baterias para justamente atender essa grande demanda, não só de baterias, mas também de estações de recargas e tudo mais, são basicamente componentes importados, fabricados principalmente na Alemanha, nos Estados Unidos, e aí o Senai também está ajudando algumas empresas a atualizar, né? Então a gente tem um exemplo bem interessante. A gente tem uma cadeia muito forte no interior do estado, na região norte. São indústrias que desenvolvem baterias de reposição veiculares, né? Então aquela bateria que riou a bateria aqui, preciso trocar ela, geralmente a gente vai lá, compra numa oficina e compra uma bateria de reposição, né? É aquela que não vem dentro do automóvel quando você compra da montadora. A gente tem uma cadeia muito forte, isso no nosso interior. E aí com o surgimento dos carros, né, que tem a partir da start-stop, essas empresas que fazem esse tipo de bateria, né, de chumbo ácido, elas precisavam se atualizar, só que é uma tecnologia muito cara, muito difícil, né, para você produzir, sair uma bateria de chumbo ácido para uma bateria inteligente, né, que atua em carro start-stop. E aí o Senai, né, em parceria com esse polo de baterias no interior do estado, ajudou, né, criou, né, junto com eles, uma planta piloto, né, para fazer com que eles atualizem seu processo produtivo para atender essa demanda de carros start-stop. Né? Então, enfim, são inúmeros exemplos que a gente vê, diversos setores, né, que têm casos interessantes nesse sentido, né? E cada vez mais a gente tem, né, uma questão de uma disseminação das tecnologias de informação, de comunicação, que faz com que essas tecnologias sejam mais baratas de ser aplicadas. Então, independente do porte, independente do setor, independente do perfil da empresa, hoje é possível, né, acessando principalmente o ecossistema, as universidades, as instituições de ciência, tecnologia e inovação, Senai, enfim, é possível, né, a empresa ter apoio, né, para implementar essas tecnologias e desenvolver essas tecnologias. Né.
Temos uma região do estado que inova mais, que desponta em algum formato?
temos alguns exemplos interessantes, alguns polos interessantes. Por exemplo, Londrina, Maringá, região norte, está crescendo muito a área de tecnologia de informação e comunicação. Até nós brincamos assim que a Londrina está sendo um polo de TI muito forte, que está sendo quase a China, né? A China brasileira do Paraná, a China paranaense, né? Uhum. Realmente uma formação muito importante das universidades, desenvolvendo, né, um foco muito forte em TI, empresas buscando capital intelectual, né? Agora com a pandemia, muitas empresas vêm buscando, por exemplo, Londrina, algumas pessoas da região, da universidade, para atuar em empresas globais, né? Muitos deles a gente vê nesse último ano crescendo bastante, essas pessoas trabalhando com projetos, empresas de fora, baseado no nosso interior. Então a gente vê isso um polo muito forte, né, na parte de TI, né, no interior do estado. Aqui também a gente tem um polo muito forte na parte de química, eletroquímica, a parte de, principalmente relacionado com automotivo, setor automotivo. Enfim, tem alguns casos interessantes aí de regiões, né, que estão inovando bastante e muito também pelas iniciativas também dos governos, das prefeituras, que estão incentivando cada vez mais, né, as criações dos clusters, né, de inovação. Aqui a gente tem o Vale do Pinhão, lá no interior também a gente tem as regiões também que tem os grupos, né, de inovação, que a própria prefeitura se envolve e estimula, né? Então isso faz com que cresçam, né, cada vez mais esses bons exemplos, né, de fortalecimento da inovação como um todo em cada uma das regiões, né?
Certo. Professor Camilo, que nos ouve, aqui está representando as universidades públicas, falando com a gente lá da UniOeste. Professor, aliás, Rafael citou aqui a área química, que é a sua área de atuação, né? Queria que o senhor trouxesse também algum exemplo acadêmico de sucesso que tenha feito aí um trabalho exemplar para a gente poder ter uma ideia também do capital intelectual aí das universidades.
Sim, Juliana. Na nossa universidade, nós temos, de maneira gradual, né, a participação dos pesquisadores nessa área de inovação e temos conseguido resultados muito interessantes, né? De maneira específica, no grupo de pesquisa do qual eu estou como líder, nós já temos conseguido em torno de 43 patentes, né? E também nós temos conseguido 2 patentes internacionais. E dentro do processo, né, da proteção intelectual, nós temos essa concretização das patentes em cartas patentes, né? Nós temos, no momento, 14 cartas patentes, né? E o mais importante de tudo isso é que desde 2000 até agora, nós temos conseguido um número de experiências de transferência de tecnologia, né? Lembra que a gente falou que inovação é quando o processo, a patente, ganha a sociedade, ganha o mercado, né? Então, nós temos conseguido em torno de 26 experiências de transferência de tecnologias, né? Então, essas patentes estão praticamente em diversas áreas. Eu sou engenheiro químico e, como engenheiro químico, então a gente trabalha principalmente nessa questão da geração de soluções tecnológicas, né, para industrialização de resíduos, né, resíduos sólidos, resíduos líquidos, resíduos gasosos, tanto da área doméstica, também da área industrial, etc. E também, né, tecnologias para processos produtivos primários, né? Temos, por exemplo, um último que está no momento em fase de negociação de 2 patentes internacionais na Bolívia para exploração do lítio, né? O lítio é um recurso natural que cada vez mais está tendo maior valoração e nós temos conseguido, então, com uma parceria com a Universidade de lá, umas tecnologias relacionadas com a exploração, né, do conjunto de componentes que está na salmoura, né, como o potássio, o sódio, o magnésio, o boro e o lítio, que está junto com isso, e aí então as tecnologias estariam sendo disponibilizadas para serem parte desses processos produtivos, né. Então, temos diversos exemplos. As nossas universidades, de modo geral, têm uma carteira, né, de projetos nessa área de inovação e estão disponíveis aí nos respectivos sites dos núcleos de inovações tecnológicas, né? E de maneira gradual, essa parceria universidade-empresa que visse a transferência dessas tecnologias para os sistemas, né, de econômicos do primeiro, segundo, terceiro setor. Então, cada vez mais está sendo incentivado, né?
Certo. É, a gente não tem como falar em inovação sem pensar em sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente, né, Rafael?
Com certeza, com certeza. É, e retomando, né, o próprio conceito que o professor Camilo trouxe, é gerar valor, né, para a sociedade, né, e é isso em todas as esferas, econômica, social, ambiental, né? Então, a gente não pode falar especificamente desenvolver uma solução ou resolver um problema sem pensar no impacto que isso vai ter socialmente, ambientalmente, né? Então, isso é uma consciência, uma premissa, né, e também cada vez mais fortalecida, né, dessas inovações que vêm surgindo para atender todos esses aspectos, né? Então, realmente é muito importante, a gente fala, né, que não há uma inovação efetiva, né, que gera um valor sem pensar nessa esfera sustentável, né, como um todo.
Certo. Inovar assusta?
Inovar pode assustar. Eu acho que geralmente assusta quem desconhece ou quem não sabe quais são os passos, né? O processo para iniciar. Às vezes a gente tem o empresário, né? Às vezes tem algum receio, a inovação vai custar caro, o que eu preciso fazer, o que eu devo procurar, né? Hoje tem uma série de informações disseminadas, instrumentos também bem interessantes até para reduzir, né, o risco que um empresário tem ao investir em inovação. Diversos instrumentos, desde, né, instrumentos de apoio de fomentos, como, por exemplo, agora recentemente a gente teve pelo governo do estado a chamada de Tecnova, o Senai tem um instrumento chamado Edital de Inovação para a Indústria, que ele faz? Ele apoia, né, financeiramente os projetos de inovação. Então isso faz com que reduza, né, o risco, né, e o receio que a empresa tem de falar, eu não tenho recurso agora, o que eu posso fazer? Será que dentro da universidade eu consigo buscar um pesquisador, um professor que pode me ajudar, né? E a gente desenvolver em conjunto, em parceria? A universidade também tem diversos instrumentos que podem ser apoiados, né? Então, eu acredito que, para quem desconhece, a inovação pode assustar. Mas tem hoje muita informação. Tem entidades que apoiam essa disseminação desse conhecimento, de como começar, como que dar os primeiros passos, né? E hoje está muito mais fácil, né, a empresa iniciar com pequenas melhorias, né? Então, um exemplo claro, temos um programa nacional chamado Brasil Mais, que é o Brasil Mais Produtivo, que aqui no Paraná nós temos uma meta de 2.000 empresas para serem implementadas, e o grande objetivo desse programa é aumentar a produtividade da empresa. É a meta de 20% ou mais. Na nossa média aqui no Paraná, esse ano foi o início desse programa. A gente já atendeu dessas 2.000 empresas, atendemos 500 empresas, né? A média aqui de aumento de produtividade foi de 50%. Então, um valor extremamente alto. Então, o impacto financeiro, ele chega a quase a 10 milhões de reais de economia, né, que essas empresas tiveram, dessas 500 empresas tiveram. Através de pequenas melhorias de organização de processo, de implementação de ferramentas Lean, né? Então esse é o primeiro passo importante, né? Como que está a minha produção, como que eu faço meus fluxos de trabalho dentro da empresa, que eu posso reduzir e melhorar esses fluxos, né? Isso já vai dar um grande impacto, né? E isso mostra que pequenas melhorias também podem dar grandes resultados também para a empresa.
Certo. Vamos fazer nosso intervalo, então, para a gente voltar a falar mais um pouquinho de como aproximar a questão da inovação e mudar um pouquinho, talvez, o nosso pensamento aí para que as pessoas não se assustem tanto com a inovação. Pode ser, professor? Então, a gente já volta a conversar aqui com o Rafael Trevisan, representando aqui o Sistema FIEP, e também o professor Camilo, que está lá na região oeste do Paraná, nos acompanhando online, representando a UniOeste e as universidades estaduais, falando sobre o Paraná Inovador. Voltamos já.
PD Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.